Combustível mais caro já move esforços no Brasil e nos Estados Unidos. Você está acompanhando o Curadoria de número 26. Pois é, pessoal, de maneiras diferentes, mas no intervalo de 24 horas entre as duas coisas, Brasil e Estados Unidos começaram a mexer os palitos para tentar aliviar os efeitos desse caos que está acontecendo no Oriente Médio e dos preços de petróleo que foram para as alturas. No Brasil, dois decretos e uma medida provisória cheios de palavras bonitas e efeitos diversos. E nos Estados Unidos, a liberação de reservas e também uma regra centenária que está para ser alterada, ou pelo menos está sendo aventada de ser alterada. Sobre as medidas aqui no Brasil, foram as seguintes, anunciadas em coletiva do presidente Lula com quatro ministros de Estado. Decreto 12.875 de 2026, que zera PIS e COFINS sobre diesel para importação e comercialização. Decreto 12.876, que institui as chamadas medidas de transparência e fiscalização para o combate à especulação e os preços abusivos de combustível no Brasil. Lembrando, as opiniões vão estar mais para o final do episódio. Vamos continuar falando das medidas. E a terceira é a medida provisória 1340, né, 1340, que institui subvenção a óleo diesel para importadores e produtores, a ser operada pela Agência Nacional de Petróleo, condicionada à comprovação de repasse ao consumidor. O Haddad, logo em seguida, né, do anúncio dessas medidas e da assinatura desses dois decretos e dessa medida provisória, já deixou na mesa que essas medidas não têm nada a ver com a política de preços da Petrobras, que vai seguir de maneira independente a isso. O ministro Silveira, de Minas e Energia, e o Rui Costa, da Casa Civil, também falaram em esforços conjuntos entre a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, Secretarias Estaduais de Defesa do Consumidor, dos direitos dos consumidores, né, melhor dizendo, e até mesmo a Polícia Federal, para combater o que chamou de movimento especulativo de preços, sem explicitar quais seriam essas medidas, mas estão ali no decreto. A compensação desses cortes de PIS e COFINS e da subvenção virá de um imposto de exportações de 12%. E essas medidas, tanto o corte de PIS e COFINS quanto a subvenção, segundo os cálculos anunciados pelos ministros de Estado, seriam de 32 centavos cada uma, né? O efeito final ali, pelo menos em termos dos preços que saem do refino, né? Do preço original, não é necessariamente o preço que você vai ver na bomba, né? Totalizando, então, segundo esses cálculos, de novo, anunciados pelos ministros de Estado, totalizando aí 64 centavos de diferença. Tanto as compensações quanto o imposto sobre exportações seriam temporários, mas não foi delimitado quanto tempo essas duas coisas irão durar. Os únicos números que foram falados pelo Haddad foram os seguintes: a renúncia de PIS e COFINS seria na ordem de 20 bilhões de reais e a subvenção ao diesel seria na ordem de 10 bilhões de reais. Essas as medidas aqui no Brasil. Já as medidas nos Estados Unidos, primeiro vale dar um passo atrás para explicar antes o que é que seria essa alteração que está sendo aventada. Jones Act, ou Lei da Marinha Americana, da Marinha Mercante Americana, é uma lei federal de 1920 que exige que as mercadorias transportadas entre portos dos Estados Unidos sejam carregadas em navios construídos, de propriedade, registrados e operados por cidadãos americanos. E o objetivo dessa lei seria a segurança nacional, estabelecer uma política interna de proteção aos marinheiros, permitindo que eles processem seus patrões em caso de abusos, e também o estabelecimento de uma rede de estaleiros e uma frota comercial própria, né? De novo, uma lei federal de 1920. A medida nos Estados Unidos que começou a ser aventada e foi trazida pela Bloomberg nas últimas horas é que seria colocado um waiver, né, uma suspensão dessa lei durante 30 dias para para navios que transportem petróleo, seus derivados, né, gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo, e fertilizantes. Se isso acontecer, seria permitido que esses navios de transporte, que são geralmente mais baratos de outros países, consigam trazer esses itens durante esse período para suavizar as oscilações de preços. E outra medida anunciada, essa na quarta-feira, um dia antes desse episódio ser gravado, é a liberação de cerca de 172 milhões de barris de petróleo da reserva estratégica dos Estados Unidos, em um esforço de países que deverá alcançar 400 milhões de barris liberados de outras reservas estratégicas, né? 172 sendo só dos Estados Unidos e o restante até completar 400 milhões sendo dos outros países. Opiniões, né? Porque por mais que sejam só essas duas coisas, realmente não tem como dar uma opinião só. Sobre as medidas do Brasil, elas se dividem em dois grupos. O objetivo, né, do PIS e COFINS cortado, da subvenção de imposto e o imposto de importações, e o subjetivo, das medidas de controle à especulação de preços. Quanto aos objetivos, poderia ser muito pior, mas não deixa de soar como uma medida desesperada, mesmo que seja em curto prazo, mesmo que não tenha sido estabelecido qual é o tamanho desse curto prazo. Quanto ao poderia ser pior, ressalta-se o aspecto temporário dessa medida, de novo, mesmo não tendo sido estabelecido qual é esse tempo. E também o fato de que, diante desse choque de petróleo, dessa vez não meteram os pés pelas mãos e não canetaram impostos estaduais. Para você que não se lembra, em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, em uma medida que objetivou baixar o preço dos combustíveis, o Ministério da Fazenda, né, na época tinha outro nome, mas enfim, o do Paulo Guedes lá, teve a seguinte ideia: a gente corta os impostos estaduais. E na época teve tributarista dizendo que não teve problema nenhum, teve muita gente no mercado dizendo que isso era fiscalmente responsável, né, não irresponsável, mas no final das contas o que isso resultou foi só numa conta para o primeiro ano do governo que veio em seguida, né, para o Lula 3 pagar, e de fato pagou, que é uma lambança muito grande. O lado bom de você nos acompanhar há vários anos é que você já sabe desde aquela época, e vale a pena se você quiser procurar os episódios naquela época, desde aquela época você já sabe que isso era uma cagada, era uma lambança grande, pelo menos isso não foi feito agora. E a parte poderia ser melhor, né, o lado vazio do copo, é que existe esse imposto de importação. 12%, mesmo que seja por um prazo curto, e de novo, que não foi especificado em momento nenhum qual será esse prazo, esse imposto pode prejudicar as empresas do chamado Junior Oil, né, que são as petrolíferas menores, tendo em vista que essas empresas acabam focando mais no mercado externo por ser uma decisão financeiramente mais viável, né, para elas. A Petrobras aguenta uma pancada de 12% sobre o que ela exporta, melhor dizendo, né, sobre os itens exportados, mas é difícil saber por quanto tempo uma empresa, por exemplo, como a PetroRio aguentaria. Só para citar um exemplo, tem várias empresas nesse campo das chamadas Junior Oil. Já sobre as medidas dos Estados Unidos, existe um misto de objetividade e subjetividade. Liberação de reserva estratégica de petróleo tem um número total, 172 milhões de barris. Mas isso vai acontecer como? Com qual cadência? E terá mais como objetivo segurar a oscilação de preços ou promover o abastecimento? Porque tudo parece a mesma coisa, mas essa pergunta ela é muito especial para o Trump, porque ele chegou a dar nas últimas horas a surreal declaração de que quando o petróleo sobe, a gente ganha bastante dinheiro, o que é muito doido, né? Se você está liberando reservas estratégicas e se você está objetivando reduzir, né, essa dependência de navios americanos para que outros navios de outras nacionalidades transportem, então é difícil, né? Quando sobe, a gente ganha muito dinheiro, mas eu não quero que suba. Enfim, né, é importante a gente pensar aí no que é que o Trump acha, no final das contas, porque é o que ele se preocupa que de fato acaba movimentando as coisas e não os problemas reais. Isso aí já deu para ficar bastante claro nesse segundo mandato. E sobre a mudança que está sendo aventada do Jones Act, fica aí uma curiosidade. Isso representa algo bastante relevante, ainda que não seja tomado. Por quê? Para você ter uma ideia de quão relevante é isso, vocês vão se lembrar, naquela época, entre 2021 e 2022, que primeiro teve aquele grande momento da pandemia em 2020, que, putz, o mundo vai acabar, como é que vai fazer? Os mercados derreteram 30%, 40% em março, né? Acho que foi 40%, eu acho que eu dei uma exagerada, mas pelo menos 30% dos mercados americanos derreteram em março, né? Petróleo chegou a ficar negativo, foi uma loucura toda. Mas saindo daquele momento pior e algumas expectativas de desobstrução do comércio global, por assim dizer, sendo colocadas na mesa, o que aconteceu, principalmente entre 2021 e 2022, foi que a gente teve um movimento muito forte de retomada de demanda, enquanto a oferta, seja por dificuldade de fabricar, quanto por dificuldade de transportar, ficava aquém. E qual foi o grande resultado disso? Inflação. A maior inflação nos Estados Unidos em muitas décadas, desde o começo dos anos 80, não se via o que se viu naquela época, né? Chegou a 9,1%, em 12 meses a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Pois bem, naquela época, mesmo com essa inflação, que foi a maior inflação em décadas nos Estados Unidos, não quiseram mexer em uma lei de 1906, que é a chamada Foreign Dredging Act. Perdão se a pronúncia não estiver das mais adequadas. Essa lei de 1906, também uma lei federal, diz que empresas americanas são as únicas que podem realizar os serviços de dragagem e construção de portos nos Estados Unidos. E como existem há algumas décadas, na verdade, empresas mais eficientes, tanto na dragagem quanto na construção, né, dragagem no caso, na ampliação de portos já existentes, por assim dizer, tanto na dragagem quanto na construção de novos portos, já existem empresas na Ásia mais eficientes há algumas décadas. E essas empresas não puderam construir. Então, quer dizer, no coração da pressão de preços da retomada da pandemia, retomada aos poucos, quando a demanda estava muito acima do que a oferta era capaz de produzir ou transportar, uma lei de 1906 foi mantida, mas em menos de 15 dias, em um conflito no Irã, uma outra lei, dessa vez de 1920, está sendo aventada de entrar em exceção durante 30 dias. Se vai entrar ou não, até o momento da gravação desse episódio, isso ainda não aconteceu, mas se vai entrar ou não, isso ser aventado com tão pouco tempo do fechamento prático do Estreito de Hormuz, é um grande demonstrativo, nem que seja nas entrelinhas, do tamanho da preocupação dos que iniciaram esse conflito, né? Que estão ali na Casa Branca. E, para além da coincidência das medidas serem anunciadas num espaço de 24 horas, ou anunciadas ou aventadas, no caso dos Estados Unidos, as medidas, né, foram discutidas ou colocadas na mesa no espaço de 24 horas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Outra coisa que parece ser evidente nos dois casos é que há mais vontade de mostrar que estão fazendo alguma coisa do que efetivamente algum tipo de planejamento, né? Então, por essa grande coincidência que esse episódio acabou sendo gravado on the spot, talvez não com a melhor qualidade de áudio, também não, se você estiver assistindo no YouTube, também não com a melhor qualidade de imagem, né? O fundo aqui tá super neutro. Mas enfim, é porque essas informações precisavam chegar a vocês nesse prazo, para que vocês tenham em mente o tamanho da preocupação e o tamanho dos esforços que já estão sendo movidos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostou desse episódio? Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar a sua opinião. Caio Augusto, diretamente de 12 de março de 2026, até o próximo Curadoria.